is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã, o retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Temos 12 graus aqui no alto da Avenida Paulista. Está formada a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky e Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse o nosso portal jp.com.br. A semana é decisiva para as articulações da reforma da Previdência. A partir de agora, as manchetes do Jornal da Manhã.
Presidente da Câmara pede que Michel Temer não aceite mudanças na reforma da Previdência.
Em reunião no Palácio do Planalto, neste domingo, Rodrigo Maia disse que é preciso deixar claro que aposentados podem ficar sem receber se nada for feito.
Procurador-Geral da República acredita que novos depoimentos possam atingir Michel Temer.
Em entrevista à Folha de São Paulo, Rodrigo Janot revelou que Eduardo Cunha negocia delação, o que deve ajudar nas investigações contra o presidente.
Tropas federais vão ficar no Rio de Janeiro até 31 de dezembro do ano que vem.
As ações farão parte do Plano Nacional de Segurança, anunciado pelo governo federal neste domingo.
Gilmar Mendes considera que procurador-geral da República perdeu todas as condições de continuar no cargo.
Em entrevista ao Grupo Estado, o ministro do STF não poupou críticas ao Rodrigo Janot e defendeu um modelo de governo semipresidencialista.
Mais de 100 bilhões de reais deixam de ser investidos em obras pelo país por causa da crise política.
O projeto em áreas como telecomunicação e ferrovia estão parados no Congresso Nacional à espera de mudanças em leis que regulam esses setores.
Bancos temem calote de 2 bilhões e 500 milhões de reais no processo de devolução do aeroporto de Campinas, em São Paulo, ao governo federal.
Os credores, como o BNDES, pedem esclarecimento sobre as negociações que envolvem o terminal para que não percam os investimentos já realizados.
Deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, deve ser alvo de representação no Conselho de Ética da Câmara por assédio sexual contra jornalista.
O parlamentar, conhecido por tatuar o nome de Michel Temer, se defendeu nas redes sociais com ataques a Basília Rodrigues, da CBN.
Amazonino Mendes, do PDT, e Eduardo Braga, do PMDB, vão disputar o segundo turno para o governo. governo do Amazonas.
Os eleitores do estado voltarão às urnas em 27 de agosto.
Caminhoneiro é liberado após ser mantido como refém por mais de 2 horas na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.
A vítima foi sequestrada na Penha, Zona Norte, e foi libertada sem ferimentos. Já o sequestrador foi ferido e levado a um hospital.
Estados Unidos e China aumentam pressão para que a Coreia do Norte abandone os projetos nucleares.
Novas sanções visam prevenir que o regime de Kim Jong-un exporte materiais como carvão e ferro para que o país fique cada vez mais isolado.
Exército venezuelano mata 2 pessoas ao impedir manifestação contra Nicolás Maduro em base militar.
Este domingo, o líder opositor Leopoldo López foi levado de volta para a prisão domiciliar.
Brasileirão, São Paulo perde para o Bahia por 2-1 e segue na zona de rebaixamento.
O Palmeiras foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0. A Ponte Preta empatou com o Vasco em 0-0. Mesmo placar de Avaí e Santos.
Flamengo perdeu para a equipe do Vitória por 2-0 e demitiu o técnico Zé Ricardo. Cruzeiro e Botafogo ficaram no empate de 0-0.
O Coritiba venceu a Chapecoense por 2-0 e, pelo mesmo placar, o Grêmio superou o Atlético Mineiro e segue em segundo lugar. 6:03.
Repita.
6:03.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade vão ganhando cada vez mais força sobre a região norte do Brasil. Chove nos estados de Roraima e Amapá, inclusive com trovoadas, e de maneira um pouco mais generalizada entre o centro-norte do Amazonas e também do Pará. No nordeste, a chuva se concentra no litoral entre a Bahia e Pernambuco. No interior nordestino, na região centro-oeste, faixa sul da região norte, grande parte do sul e do sudeste, o sol predomina entre poucas nuvens e a temperatura entra em elevação. Depois de uma manhã gelada entre o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, as temperaturas da tarde já ficam mais confortáveis. O tempo muda no estado gaúcho com o avanço de áreas de instabilidade entre a Argentina e Uruguai e tem previsão para aumento da quantidade de nuvens e pancadas de chuva no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Já em São Paulo, o tempo segue firme em todos os municípios e na capital paulista já chega a fazer calor no período da tarde. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
6:05. O presidente Michel Temer vai se encontrar com Geraldo Alckmin e João Dória aqui em São Paulo para afagos no dividido PSDB. De Brasília, Luciana Verdolim.
Como parte da estratégia do governo de tentar virar a página da crise política, o presidente Michel Temer estará agora no início da semana em São Paulo. Deverá ter encontros com o governador Geraldo Alckmin e com o prefeito João Dória, até como forma de melhorar o clima com o PSDB. Temer também terá encontro com empresários do setor automotivo. O Palácio do Planalto quer retomar a agenda de viagens pelo país para tentar, inclusive, melhorar a popularidade do presidente. A prioridade nesse momento é garantir apoio para a aprovação das reformas e trabalhar também para melhorar o cenário econômico. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aposta que a arrecadação vai crescer agora no fim do ano, mas o governo ainda trabalha com a possibilidade de ter que mudar a meta de déficit de 139 bilhões de reais. De Brasília, Luciana Verdolim.
6:06.
Repita.
6:06.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
O governo de Bashar al-Assad relata baixas nas fileiras do Estado Islâmico na Síria. O destaque de Vinícius Moura.
As forças sírias mataram 64 terroristas do grupo Estado Islâmico nas últimas 24 horas. Em combates nas províncias de Hama, Homs e Al-Haqqa. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, os soldados do presidente Bashar al-Assad tiveram apoio da aviação russa para avançar por zonas que eram dominadas pelo grupo extremista. Na província de Al-Haqqa, as forças governamentais chegaram a 4 quilômetros da localidade de Ma'ad, que está sendo atacada pelas forças da Síria Democrática, aliança liderada pelas milícias curdas e apoiadas pelos Estados Unidos.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, registro de um acidente entre um carro e um ônibus na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na altura do número 4200, no Jabaquara. Uma viatura dos bombeiros está nesse momento seguindo para o local. Ainda não há informação sobre vítimas ou como aconteceu esse acidente, mas de qualquer forma pode ser um acidente grave na região da Zona Sul de São Paulo. A CET registra agora apenas 4 quilômetros de congestionamento, sendo que o pior corredor é a Radial Leste em direção ao centro de São Paulo, pelo menos a partir do metrô Belém. Tem um carro quebrado na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, em direção a Interlagos, na altura da Raia Olímpica da USP. O trânsito é lento no local, mas depois que o motorista passa esse ponto em que o carro está quebrado, a situação melhora, segundo as informações da CT. Um outro destaque, a Prefeitura de São Paulo gastou R$5,5 milhões em uma reforma fantasma no viaduto Alcântara Machado, que faz a ligação entre o centro e a zona leste da cidade. Auditorias revelam que a obra, que durou 480 dias e foi paga pelas administrações Gilberto Kassab e Fernando Haddad, não foi executada na prática. Apenas 5% do trabalho previsto efetivamente foi feito. E o viaduto Alcântara Machado continua com os mesmos problemas de antes da reforma. Uma pintura foi feita em alguns trechos para disfarçar. A primeira investigação da obra foi concluída em dezembro de 2016 pela Controladoria Geral do município. A outra investigação desse ano é do Tribunal de Contas. Em abril de 2012, na gestão Kassab, engenheiros da Secretaria de Obras e de uma empresa elaboraram um relatório conjunto sobre as más condições do viaduto.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6:09.
Repita.
6:09.
A lentidão da justiça pode fazer dinheiro criminoso bloqueado deixar de ser repatriado no Brasil. Repórter Fernando Martins.
US$1,2 bilhão. Esse é o montante de recursos de brasileiros bloqueados no exterior por ordem judicial, segundo o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. O fato seria digno de comemoração, mas apenas apontar a quantia não significa que o dinheiro voltará rapidamente aos cofres. De acordo com o departamento, de tudo que já foi bloqueado por diversos crimes, somente 18,6% já retornou ao Brasil. Muitos obstáculos são encontrados no caminho da repatriação de recursos, mas o principal é a necessidade de uma sentença transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe recurso, para autorizar a devolução do dinheiro. E com a velocidade da justiça brasileira, onde os processos correm por muitos anos, há risco de o pedido de bloqueio se perder. Segundo o Ministério da Justiça, isso já ocorreu com US$98,1 milhões por casos em que crimes prescreveram ou por alguma falha na investigação. Nos últimos 17 anos, período em que este departamento registra ações de recuperação de ativos, 2015 foi o ano em que teve um índice único no bloqueio e na repatriação de dinheiro. Com a Lava Jato em cima de grandes empreiteiras, foram bloqueados naquele ano US$579,5 milhões e recuperados US$144,7 milhões. Em 2016, houve queda para o mesmo patamar de 2013, com bloqueio de US$18,4 milhões. Já este ano, ainda com fôlego da Lava Jato, outra alta, com congelamento de US$98,5 milhões em contas no exterior.
Agora, 6:11.
Repita.
6:11.
O empresariado cobra estabilidade política para uma retomada mais rápida do crescimento econômico no país. Repórter Marcelo Matos.
Empresários cobram reformas e estabilidade após vitória de Temer na Câmara. O setor produtivo não aguenta mais a influência política na economia e sonha com um mínimo de clareza nas ações do Congresso e governo. O presidente da Anfávia, Associação dos Fabricantes de Veículos, Antônio Megali, espera que as surpresas tenham acabado.
A nossa expectativa é que a gente tenha um pouco mais de estabilidade no quadro político, que permita a questão econômica do país ser melhor equacionada. Entretanto, a gente não pode afirmar, porque a gente teve tantas surpresas nos últimos meses, que eu espero que a surpresa tenha acabado, né? Então, e o cenário estável político, ele é absolutamente fundamental para a gente conseguir evoluir um pouco, principalmente nas reformas que são tão necessárias no Brasil. A gente tem certeza que sem o equacionamento da questão previdenciária no Brasil, dificilmente a gente vai conseguir que os investidores tenham um nível de confiança adequado para colocar muitos investimentos no país. E hoje, no mundo, a gente vê que tem uma certa liquidez e acho que se a gente conseguir dar essa estabilidade e dar um pouco mais de tranquilidade para o cenário, no cenário interno, a gente vai conseguir utilizar de boa parte desses recursos que estão disponíveis no mundo para investimentos no Brasil, que é fundamental para geração de emprego, geração de riqueza e voltar a crescer em níveis adequados.
O diretor-presidente da L. Queiroz, Marcos Demarque, considera inadiável a reforma tributária.
Esse assunto precisa andar. Nós não aguentamos mais a guerra fiscal, que causa distorções enormes entre estados, que causa distorções enormes entre o produto importado, que às vezes paga menos tributos do que o próprio produto brasileiro. Então isso precisa ser resolvido. Eu espero que tenhamos condição de resolvê-lo rapidamente. O cenário é um cenário de insegurança total, ou seja, uma insegurança muito grande e de distorções muito grandes. Então nós temos essas distorções que eu já licitei entre estados, entre produto importado, e os tributos são tão complicados que a gente paga e não tem nunca certeza se está pagando corretamente.
O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, Fernando Figueiredo, ressalta que a competição industrial passa a ser de país contra país.
São muitos impostos, com um sistema de arrecadação absolutamente complicado, e uma empresa brasileira que tem planta no exterior e planta no Brasil tem 30 pessoas para cuidar do pagamento de tributos. E nos Estados Unidos tem apenas 3 pessoas para fazer exatamente a mesma função. Isso dá uma boa dimensão de como é complicado pagar imposto no Brasil. Não existe mais competição empresa com empresa, é país contra país. As nossas fábricas, as fábricas brasileiras, são tão competitivas como uma fábrica americana ou uma fábrica Europa. Nós temos um recente caso de uma empresa brasileira que fechou a planta no Brasil e aí apareceu uma empresa americana que comprou a planta, desmontou a planta e a mesma planta que não conseguia dar lucro no Brasil mudou para os Estados Unidos e vai dar lucro nos Estados Unidos. Então, isso mostra de que a ineficiência brasileira está fora das fábricas.
Mas o quórum apertado que salvou o Temer da investigação é ressaltado como um fator complicador para as votações das reformas, que dependem de apoio qualificado em temas polêmicos e desgastantes politicamente.
Jornal da Manhã, são 6 horas mais 15 minutos.
Repita.
6:15.
Michel Temer garante a permanência de tropas federais no Rio de Janeiro até 2018.
Na noite deste domingo, o presidente divulgou vídeo em redes sociais exaltando os primeiros resultados das ações na Cidade Maravilhosa.
Ao falar das ações do Plano Nacional de Segurança, Temer admite que já era esperada uma reação do crime organizado.
Mas ressalta que o trabalho para ampliar a segurança no Rio é de longo prazo.
Para o Rio de Janeiro, há uma programação extensa, que vai inicialmente até 31 de dezembro deste ano e depois será ampliada também para o ano que vem. E já nestas duas primeiras semanas, já começaram ações concretas para debelar o crime no Rio de Janeiro. Vamos trabalhar, vamos em frente, vamos combater a criminalidade no Rio de Janeiro e no Brasil.
Acompanhando ações no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa reconhece que os trabalhos estão apenas começando.
Raul Jungmann explica que somente colocar as Forças Armadas nas ruas não vai acabar com a criminalidade e faz um balanço positivo das primeiras ações.
Não são resultados espetaculares, tá certo? Mas são resultados que indicam que um caminho a seguir. A tropa na rua, ela é como anestesia, ela faz baixar a dor, mas ela não resolve o problema.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, garante que a ação das tropas federais devolverá a sensação de segurança à Cidade Maravilhosa.
Mesmo assim, o secretário da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Sá, indica que é preciso melhorar as próximas investidas.
Então, a nossa avaliação é de que é sempre muito difícil cumprir todos. Houve uma mobilização diferente também, uma das diferenças, com muitos recursos sendo empregados, uma movimentação grande de tropa. Isso facilita, por um lado, e pode também ter facilitado o esconderijo de outras pessoas, o que não necessariamente significa um vazamento.
O secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sarra, adianta que mais pessoas podem ser presas nos próximos dias.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também divulgou vídeo em redes sociais em que reforça a necessidade de resgatar a juventude.
Vamos recuperar os nossos jovens. Nós precisamos recuperar os jovens que foram atraídos pelo tráfico de drogas. Por isso que é fundamental, além das ações de combate ao tráfico de drogas, nós precisamos de políticas sociais que recuperem esses jovens do governo federal, do estado e dos municípios.
O deputado federal pelo Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, destaca ainda que é essencial a integração entre as tropas federais do estado e do município.
Apesar das ações desta força-tarefa, a cidade maravilhosa viveu mais um fim de semana de violência e até um carro da Polícia Civil foi atacado.
O domingo foi recheado de casos de violência aqui no Rio de Janeiro. Um dia após uma mega operação da força-tarefa integrada, que também teve resultados bastante questionáveis. No sábado, cerca de 5 mil homens foram às ruas da Zona Norte e da Zona Oeste da capital atrás de bandidos e traficantes e apenas prenderam 24, na verdade, 9 já estavam detidos. Na verdade, prenderam 15 pessoas e em confrontos, 2 criminosos acabaram morrendo. Neste domingo, uma turista inglesa, Eloise Dixon, de 46 anos de idade, foi baleada 2 vezes na barriga quando vinha de Angra dos Reis aqui para o Rio de Janeiro. Estava em um carro com o marido e 3 filhos. Por engano, entrou em uma comunidade, Água Santa. Ao se deparar com traficantes armados, ela se assustou, deu marcha ré no veículo e os bandidos começaram a atirar. A turista inglesa foi levada para um hospital na região onde foi operada. Segundo os médicos, o estado de saúde dela é considerado estável. Um policial civil também foi baleado neste domingo em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele passava com a viatura pela rodovia Presidente Dutra quando viu bandidos tentando roubar uma motocicleta importada. Reagiu, atirou contra os criminosos, mas acabou sendo baleado de raspão na cabeça. E na noite, desde domingo, na Avenida Brasil, uma das vias expressas mais importantes do Rio e do país, teve tiroteio e perseguição. Um bandido rendeu o motorista de um caminhão que transportava mercadorias congeladas e, quando tentava fugir, foi surpreendido por policiais. Ele saiu em disparada com o veículo, mantendo o motorista dentro do caminhão. Na perseguição, os policiais atiraram nos pneus do veículo. Sem poder continuar a dirigir o veículo, o bandido decidiu, então, fazer o motorista do caminhão de refém. O caso assustou quem passava pelo local. Muitos motoristas deram marcha ré em seus veículos e parte da Via Expressa da Avenida Brasil teve de ser interditada por conta desta trama. Do Rio, Rodrigo Viega.
Olha, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a vítima foi liberada pelo assaltante sem ferimentos. O suspeito ficou ferido durante a ação e foi levado a um hospital da região, segundo as informações.
6 horas 21 minutos.
Repita.
6h21.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Cultura, arte, design, teatro, cinema, gente. Tudo o que interessa. César Giobi, na Jovem Pan News.
O Instituto Tomi Otaki, em São Paulo, apresenta a série fotográfica Expedição ao Deserto, de Jorge Kiriakis, com 27 imagens, resultado de experiências imersivas da artista que visita e fotografa áreas movimentadas da cidade quando estão totalmente desertas. A Galeria Fortes da Loia e Gabriel, na Vila Madalena, em São Paulo, recebe 2 novas exposições. No térreo, a mostra de Alair Gomes e Robert Mapplethorpe. destaca os contrastes entre esses dois grandes fotógrafos, tomando o corpo masculino e a sexualidade como ponto de confluência. Irã do Espírito Santo, por sua vez, ocupa o segundo andar com uma série inédita de desenhos. E depois de passar pelo Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília e São Paulo, chega ao CCBB do Rio a exposição do pernambucano Cícero Dias com 5 novas obras, entre elas a tela Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife, da década de 20 e considerada sua obra-prima. A curadora é Denise Matar, em parceria com Silvia Dias, filha de Cícero Dias, que morreu em 2003. César Giobbe para a Rede Jovem Pan.
Uma briga de família deixou duas pessoas feridas na noite do sábado, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, o fato foi registrado por volta de 10h40 da noite na Lapa. O estado de saúde das vítimas, que foram esfaqueadas, não foi divulgado. A PM recebeu duas chamadas para atender a essa ocorrência depois de uma discussão familiar no bairro da Lapa.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6h23.
Repita.
6h23.
Candidato de concurso da Polícia Militar da Bahia é preso em Salvador após fugir com provas de outros concorrentes.
Sem conseguir terminar a redação, o homem pegou os pertences e algumas folhas e respostas e saiu correndo da sala na manhã deste domingo.
Cercado por seguranças do local, ele acabou detido e levado a uma delegacia.
Segundo a polícia, as respostas dos demais candidatos foram recuperadas intactas e ninguém será prejudicado.
Homem armado com faca é detido ao tentar invadir a Torre Eiffel em Paris.
Aos gritos de Deus é grande em árabe, o suspeito empurrou um guarda antes de forçar o acesso ao local no final da noite de sábado.
A polícia retirou os visitantes do monumento que exibia as cores do Paris Saint-Germain por causa da chegada de Neymar ao clube e não há relatos de feridos.
A França tem sido alvo constante de atentados terroristas que deixaram quase 240 mortos desde janeiro de 2015.
Dois motoristas fogem sem prestar socorro após atropelar 4 pessoas na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis.
Na primeira ocorrência, o motorista de um Audi A3 atingiu 3 pessoas perto de uma festa no início da manhã deste domingo.
Ele abandonou o carro de luxo e não havia sido localizado até o início da noite deste domingo.
Logo depois, uma pessoa que prestava socorro aos feridos no primeiro acidente também foi atropelada.
Neste caso, o motorista foi preso com sinais de embriaguez.
As vítimas foram levadas a um hospital em Florianópolis e pelo menos 2 permanecem internadas em estado grave.
Desembargador aponta a existência de grupo criminoso no alto escalão de Mato Grosso ao mandar prender primo do governador.
Na última sexta-feira, Orlando Perry determinou a prisão de Paulo Taques, ex-chefe da Casa Civil do Estado, liderado pelo primo Pedro Taques, do PSDB.
Paulo é suspeito de comandar esquema de escutas ilegais operadas por policiais militares.
Em nota, o governo do Mato Grosso afirmou serem falsas as afirmações de que Paulo Taques exercia influência no executivo, mesmo fora do cargo.
Equipe da ONU é atacada durante retirada de armas e explosivos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.
Segundo a imprensa local, as primeiras informações indicam que a ação deste domingo teria sido organizada pelo Exército de Libertação Nacional.
Houve confronto e pelo menos um agente da missão das Nações Unidas ficou ferido no ataque numa área rural no sudoeste do país.
Após a conclusão do acordo de paz com as Farc, agentes da ONU trabalham na retirada de armamentos em centenas de antigos esconderijos da guerrilha.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, diz que Rodrigo Janot não tem mais equilíbrio para seguir na Procuradoria-Geral da República.
O ministro do Supremo vê a Operação Lava Jato como algo tão personalista que só é possível desejar uma boa viagem a Janot de saída do cargo.
Em Manaus, onde acompanhou a eleição, a governador do Amazonas, Mendes, reafirmou que o STF tem atuado a reboque dos procuradores.
Gilmar Mendes se encontrou ainda na noite noite deste domingo com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu.
Na pauta da reunião, que não estava na agenda de Temer, estariam a reforma política e a necessidade de implantar um sistema semipresidencialista no Brasil.
Segundo Gilmar Mendes, é preciso separar a figura do presidente da governabilidade do país para reduzir os traumas de eventuais trocas.
Suspeitos invadem casa, fazem reféns e trocam tiros com a polícia em Belo Horizonte.
Segundo a PM, o homem lavava o carro neste domingo quando foi rendido por dois criminosos e levado para dentro do imóvel.
Além do morador, outras seis pessoas foram amarradas e tiveram dinheiro e os celulares roubados.
O vizinho notou a ação e chamou a polícia, que trocou tiros com os ladrões e conseguiu prender os dois.
Um dos bandidos foi atingido na barriga e no braço e teve que ser levado para um hospital.
No tiroteio, uma idosa foi baleada na perna, mas não corre risco de morrer.
Três pessoas da mesma família são presas na Bolívia por levar uma idosa ainda viva para a funerária.
Carme Del Pilar Chacon, de 64 anos, foi encontrada na última quarta-feira após passar 18 horas coberta por uma manta, sendo velada por parentes.
A mulher havia sido internada com uma pneumonia grave, mas foi tirada do hospital a pedido de uma filha, do marido dela e de uma cunhada.
Diante da comoção nacional, o ministro da Justiça boliviano, Héctor Arce, exigiu uma profunda investigação e condenou a crueldade dos familiares.
Policiamento é reforçado em todo o estado do Acre após série de ataques entre a noite do sábado e a manhã deste domingo em Rio Branco.
Ao todo, 26 pessoas suspeitas de participação nos atentados foram presas na capital e em Brasileia.
De acordo com os bombeiros, ao menos 4 ônibus foram incendiados, mas ninguém ficou ferido.
Segundo a Secretaria de Segurança, as ações foram uma retaliação das quadrilhas ao bloqueio de celulares nos presídios de Rio Branco.
E a seleção brasileira feminina de vôlei vence a Itália e conquista o 12º título do Grand Prix.
Na China, o renovado time do técnico José Roberto Guimarães superou a seleção italiana por 3-2.
Também neste domingo, a dupla Evandro e André venceu o Mundial de Vôlei de Praia.
Jogando em Viena, na Áustria, os brasileiros superaram a pressão e bateram os donos da casa, Doppler e Horst, por 2-0.
6:29.
Repita.
6:29.
A eleição no Amazonas vai para o segundo turno. A informação de Cris Santos.
Mais de 2 milhões e 300 mil eleitores foram às urnas neste domingo e escolheram os dois candidatos que disputarão o segundo turno para o governo do Amazonas. O estado teve novas eleições diretas após os mandatos do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira serem cassados por compra de votos nas eleições de 2014. Amazonino Mendes, do PDT, obteve cerca de 39% dos votos válidos. E Eduardo Braga, do PMDB, alcançou pouco mais de 25%. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, visitou Manaus e acompanhou de perto o andamento da votação durante este domingo. Em entrevista coletiva, Gilmar Mendes destacou o trabalho da Justiça Eleitoral e a confiabilidade das eleições.
Esse nosso sistema flui com tanta naturalidade que nós até nos esquecíamos de divulgar a votação paralela. Mas sempre houve, nunca deixamos, todos aqui são testemunhas, né, de que sempre nós fizemos esse teste das urnas para verificar essa autenticidade, fazendo sorteio de urna, mandando buscar nos locais longínquos, trazendo para uma central e fazendo a verificação da autenticidade do voto. Isso é um dado extremamente importante.
Ao final da contagem dos votos, o candidato Amazonino Mendes concedeu uma entrevista coletiva e afirmou que concentrará suas energias agora nos eleitores que anularam ou votaram em branco.
Nós vivemos um momento terrível no nosso país, provocado exatamente por políticos. E vivemos um momento crítico enorme no estado do Amazonas, provocado também por políticos. Então, o que é que vai acontecer? Na minha opinião, segundo turno, ele vai analisar melhor, ele vai ter mais oportunidade de pesar. E aí aquele que tem bons sentimentos, aquele que pensa por um Amazonas melhor, aquele que ama seu estado, ele vai depositar seu voto.
Ao todo, 9 candidatos concorreram ao cargo. O segundo turno para o governo do Amazonas ocorre no dia 27 de agosto.
O negócio é o seguinte, com Geraldo Samor.
Olha, antes do comentário, eu convido você a visitar o site de Geraldo Samor, brasiljournal.com, Brasil com Z. Agora sim o comentário.
O negócio é o seguinte, todo mundo sabe que os bilionários da 3G Capital colocaram o Brasil no mapa do capitalismo mundial. Além da Ambev e das lojas americanas, eles são donos da maior cervejaria do mundo, a Anheuser-Busch InBev, a empresa que é dona do Burger King e a Kraft Heinz. A trajetória deles lá fora tem sido um motivo de orgulho para o Brasil, porque a gente antes era conhecido mais pelos nossos problemas econômicos do que pelos nossos sucessos empresariais, né? Pois bem, nesse momento, o trio de bilionários tem um grande desafio na Heinz, aquela empresa que tem como principal produto o ketchup. Por quê? Porque a Heinz precisa fazer uma aquisição, precisa comprar outra empresa para continuar se valorizando na bolsa. Como é que funciona isso? Bom, a gente tem que entender como é que a 3G gera valor, como é que ela faz os negócios que ela compra valerem mais ano após ano. E a resposta é bem simples. Acima de tudo, eles cortam custos. Cortam custos como ninguém. E o que está acontecendo na Heinz é que, até o final desse ano, os brasileiros que estão lá na empresa vão terminar de entregar US$1,7 bilhão de corte de custos, que foi a meta que eles prometeram lá atrás. Pode até ser que apareçam novas economias e que eles entreguem mais cortes no ano que vem, mas o grosso já foi. E agora? Bom, um outro jeito de gerar valor numa companhia é fazer essa companhia vender mais, mas isso não está acontecendo, pelo menos não ainda, na Kraft Heinz. E o motivo é bem simples. Como a Kraft Heinz opera no mercado de comida industrializada e os consumidores no mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos, estão fugindo disso, querendo um estilo de vida mais saudável, o faturamento simplesmente não cresce. Bom, mas se não dá para aumentar o faturamento e não dá para cortar mais custo, o que que sobra? O que que ainda dá para fazer? Comprar uma outra empresa e começar a cortar os custos nela. No início desse ano, a Heinz tentou comprar a Unilever, mas os acionistas da Unilever não toparam. Agora a Heinz pode tentar de novo, mas a má notícia é que a Unilever ficou muito mais cara. De lá para cá, a ação da Unilever já subiu 38%, enquanto a ação da Heinz ficou parada. Isso significa que, se for tentar de novo, a 3G e o seu sócio na empresa, o bilionário Warren Buffett, vão ter que botar a mão lá no fundo do bolso. Se você quiser saber mais sobre as empresas e o mercado financeiro, acesse o meu site brasiljournal.com.
6:35.
Repita.
6:35.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
A lua de mel entre os franceses e o presidente do país chega ao fim. A popularidade de Emmanuel Macron segue despencando. Bom dia, Ulisses Neto.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui em Londres, 10:35. A semana começa com cara de outono, embora ainda estamos no verão, né? Ainda seja verão por aqui. Tempo nublado, garoa fina que vai e volta com 17 graus em Westminster, bem diferente do resto da Europa, onde uma onda de calor batizada apropriadamente de Lúcifer tem causado muito desconforto e até mortes. Os termômetros na Itália têm chegado perto dos 45 graus, por exemplo. É algo totalmente fora do comum, principalmente pela duração dessa onda de calor que vem castigando a Europa desde a semana passada. Mas enfim, falando sobre a política, como você disse, o presidente da França, Emmanuel Macron, ainda não completou 100 dias no cargo e a imagem dele já está sofrendo muito desgaste. Talvez a expectativa em cima do não político, que não é nem de direita nem de esquerda, tenha sido irreal. Talvez até na prática seja muito mais difícil aplicar discursos de renovação. Ou talvez os franceses estejam com a paciência cada vez mais curta mesmo. O fato é que Macron já tem popularidade mais baixa, até mesmo que seus antecessores num período igual de governo, né, no início do mandato, entre eles François Hollande e Nicolas Sarkozy. Somente 36% dos franceses dizem hoje que estão satisfeitos com seu novo líder, de acordo com as pesquisas de opinião divulgadas no país. E Macron não tem feito muito para ajudar a reverter esse quadro, não. A mais nova polêmica do governo dele é a tentativa de institucionalizar o cargo de primeira-dama. Macron quer criar esse posto, algo que não existe oficialmente na Constituição francesa, dando um escritório físico, verbas de gabinete e funcionários para a sua esposa, Brigitte Macron, além de um salário, é claro. A medida até poderia ser considerada algo de menor importância, não fosse o seguinte: neste exato momento, a França está discutindo o que Macron chama de lei da moralidade, que pretende proibir os parlamentares do país de empregarem seus parentes. É, no mínimo, contraditório, então, essa postura dele. E lembrem-se que o candidato da direita nas últimas eleições, o François Fillon, era o grande favorito, até descobrirem que ele empregava a esposa em seu gabinete e ela não passava de uma funcionária fantasma. Então, existe um certo trauma neste tema envolvendo as esposas dos políticos. Emmanuel Macron está passando por um início de governo bem difícil, tumultuado, que aos poucos tem minado a sua credibilidade com o povo francês. Talvez também a falta de experiência na política ajude a explicar as medidas tomadas por ele em momentos inoportunos, e é o caso dessa discussão sobre criar o cargo de primeira-dama. O fato é que o desgaste maior ainda está por vir. No mês que vem, quando acabar o recesso de verão em setembro, a Assembleia Francesa vai começar a votar a reforma trabalhista no país. E se esse tema já é um assunto quase proibido no Brasil, na França, então, a população é ainda mais sensível quando se fala em mexer nos direitos dos trabalhadores. O Macron vai ter que mostrar muita habilidade política, em um alto nível mesmo, para executar estes planos. Thiago.
Ulisses Neto, microfone Jovem Pan Europa. Ulisses, boa semana e até mais tarde.
Obrigado para você também, Thiago. Bom dia a todos.
De volta a São Paulo, Brasil, 6 horas 39 minutos.
Repita.
6h39.
E agora uma novidade para você aproveitar direto todo dia. Sabe o Buscapé, onde todo mundo pesquisa e compara preços direto? Então, agora você vai poder dar um busca e comprar direto do Buscapé também. E por que direto é melhor? Porque direto, além de ter mais economia, tem mais segurança. Compare e compre tudo no Buscapé e garanta até R$5.000 de proteção se acontecer algum imprevisto com a sua compra. Descubra um novo Buscapé. Compare e compre direto. Economize direto. Dá um Buscapé.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
8 quilômetros de trânsito congestionado nesse início de semana, segundo a CET aqui em São Paulo. E uma ocorrência chama atenção nesse momento, envolvendo um carro, um carroceiro e também uma moto, na rua Abrão de Moraes, Papagundes Filho, na região da Saúde. 3 viaturas dos bombeiros atendem essa ocorrência. 3 faixas estão bloqueadas na Avenida Professor Abrão de Moraes, sentido Ipiranga, na altura da Avenida Papagundes Filho. O congestionamento desde o fim de imigrantes, trânsito bastante complicado no local.
Informação sobre um acidente envolvendo um carro e um ciclista na rodovia Ayrton Senna, na altura do quilômetro 35, no sentido interior, praticamente no acesso ao aeroporto de Cumbica. O ciclista ficou ferido, uma viatura dos bombeiros está indo para o local agora e a vítima será encaminhada para um hospital da região, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros. Tem um acidente envolvendo 3 carros na radial leste, no sentido do centro, na altura do viaduto Engenheiro Alberto Badra. O trânsito está lento no local, segundo a CT, 11 quilômetros de congestionamento em São Paulo. Um outro destaque: um acidente de carro deixou 3 mortos na madrugada de domingo em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo. Outras 2 pessoas foram levadas para um hospital da região. O acidente foi registrado na rua Guilherme de Almeida, perto de um posto de gasolina, ao lado da Regis Bittencourt, que liga a capital a Curitiba. O veículo bateu em um poste de luz e as vítimas foram atendidas por um médico da empresa que administra a rodovia. Os bombeiros informaram ainda que não foi possível identificar se o que causou a morte foi a batida ou um eventual choque elétrico no momento do contato com o poste que ficava ao lado desse posto.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6 horas 41 minutos.
Repita.
6h41.
Itamaraty repudia os primeiros atos da Assembleia Constituinte da Venezuela e clima de guerra entre opositores e chavistas tumultua a cidade do país.
Este domingo, forças do governo reprimiram um ataque a uma base militar em Valência e foram contabilizadas 2 mortes e 8 detenções.
O caso ganhou notoriedade nas redes sociais com um vídeo protagonizado por um homem que se autodeclarou capitão.
Ele conclamou uma rebelião legítima contra Nicolás Maduro e afirmou que fazia parte de uma ação cívica para restaurar a ordem constitucional.
Pouco tempo depois, a brigada do exército de Valência estava cercada por helicópteros, tanques e militares fortemente armados.
O atrito não foi o único indício de tumulto na Venezuela neste fim de semana em que o país foi suspenso do Mercosul.
Um dos primeiros atos da recém-convocada Assembleia Constituinte em Caracas foi destituir a procuradora-geral do país, Luisa Ortega.
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil classificou a decisão como arbitrária, ilegal e típica de um lugar em estado de exceção.
A diplomacia brasileira teme que a medida prejudique a independência do Ministério Público venezuelano e as liberdades fundamentais.
Ao comentar a suspensão da Venezuela do Mercosul, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, disparou contra os atuais abusos.
Desta vez nós temos uma sanção de natureza política. Ainda que Venezuela venha cumprir todos aqueles requisitos, venha internalizar os acordos, venha internalizar as normas do Mercosul e não tenha restabelecido a democracia, ela permanecerá suspensa.
O presidente Michel Temer também se posicionou sobre a decisão unânime da cúpula do Mercosul de afastar os venezuelanos do bloco econômico.
O PMDBista destacou qual a maior preocupação de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
Deve-se insistir sempre no diálogo. Esperamos que a Venezuela encontre o caminho para a recomposição da ordem democrática no respeito à diversidade de visões e posições.
A análise de Michel Temer é muito parecida com a interpretação do chanceler do Uruguai para o caso.
Rodolfo Nino Voa considera a decisão do Mercosul um remédio amargo para o bem dos venezuelanos.
O Uruguai e todos nós estamos firmemente comprometidos com a democracia no continente. No se toman estas medidas con alegría porque estamos constatando la ruptura institucional de un país hermano al que queremos, al que respetamos.
Mesmo com a posição da cúpula do Mercosul, Nicolás Maduro assegurou que a Venezuela vai continuar no bloco.
Em entrevista a uma rádio da Argentina, o político reclamou da posição de oligarquias golpistas como a do Brasil ou miseráveis como a Argentina.
O dirigente chavista desafiou os governos de países vizinhos a tentar derrubá-lo por mil vezes.
E garantiu que, apesar do esforço contrário, vai continuar no comando da Venezuela.
Agora 6h45.
Repita.
6h45.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Nesta segunda-feira, acontece o 16º Congresso Brasileiro de Agronegócio da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio em São Paulo, no Sheraton WTC. Todo dia, de manhã até à noite, líderes de um dos maiores congressos do ramo no mundo estarão debatendo as necessárias reformas para competir. Sem reformas jurídicas, legais, estruturais, tecnológicas e científicas, educacionais, segurança sanitária, comercial, acordos bilaterais, sem isso estaremos empacados no mata-burro de uma passagem de cerca a qual só depende de nós para ser eliminado, ultrapassado e superado. O Congresso da ABAG reúne autoridades, lideranças e gente que, reunida, pode sim alterar e mudar o destino dos fatores controláveis do agronegócio. Uma atividade plena e carregada de riscos, fatores incontroláveis que vão desde o clima São Pedro, passando por praga, doença, câmbio, política, geopolítica global, subsídios a produtores competidores do país, lei de oferta e demanda de commodities, bem como o jogo dos capitais e especulações em fundos. O que não falta no agro é risco, Portanto, para uma carga considerável de riscos, o seguro está na estratégia, no planejamento e na sabedoria humana reunida e ativada. E sim, temos inteligências humanas para isso no Brasil. A Rede Jovem Pan de Rádio apoia o 16º Congresso Brasileiro de Agronegócio e estará ao lado das reformas para competir agora e doravante. Também nesta noite, quero ressaltar o lançamento do filme da vida do querido amigo maestro João Carlos Martins, que ele nos inspire também a uma superior maestria em tudo e no agronegócio. Não vivemos sem os maestros do campo. Viva João Carlos Martins. A hora do agronegócio, o Brasil que coopera, supera. José Luiz Tejon.
6:47.
Repita.
6:47.
O empresário Marcelo Odebrecht decodifica uma agenda com o ex-ministro Guido Mantega para a Operação Lava Jato. Repórter Fernando Martins.
Marcelo Odebrecht, empreiteiro preso pela Lava Jato desde junho de 2015, decodificou a agenda que tinha com o ex-ministro Guido Mantega para a Operação Lava Jato. As explicações do empresário agora constam na ação penal que acusa o ex-presidente Lula de receber propinas da Odebrecht. A tabela de Marcelo Odebrecht traz 36 tópicos com a explicação do pleito e se foi atendido, se não foi, ou se foi parcialmente. Dentre os itens, até mesmo pedidos pessoais de Guido Mantega, ex-ministro de Dilma e de Lula, para obter ingressos para a abertura da Copa do Mundo em 2014 e outros jogos na Arena Itaquera. Também consta do documento pedidos para o PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarino, financiamento para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e até mesmo linhas de crédito para Angola.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Um policial militar que trabalha para a Uber em horários de folga reage a um assalto e fere um bandido no litoral de São Paulo. Repórter Vinícius Moura.
Um policial militar que também atua como motorista do Uber baleou um passageiro que tentou assaltá-lo na madrugada deste domingo em São Vicente. De acordo com a Polícia Civil, o motorista atendeu ao chamado de um passageiro por volta da 1h. Dois homens entraram no carro e, durante o percurso, a dupla anunciou o assalto. Pedido para passar para o banco de trás, o condutor saiu do carro e sacou uma arma. Ele atirou na direção dos dois assaltantes. Um foi baleado e o outro fugiu. O criminoso foi socorrido pelo próprio PM, que o levou para o hospital para receber atendimento médico e depois o encaminhou à delegacia sede da cidade.
O número de roubos registrados na Cracolândia quase triplicou após as operações da Polícia Militar que tiveram início no dia 21 de maio. Mesmo com uma presença policial mais ostensiva, o conflito quase semanal com traficantes tem provocado arrastões e feito comerciantes fecharem as portas mais cedo. Um levantamento feito em mais de 200 boletins de ocorrência, obtidos por meio de acesso à informação pelo jornal Estado de São Paulo, mostrou que entre os meses de maio e junho desse ano, foram registrados 38 casos de roubo na região. A maior parte ocorreu depois da operação. Foram 24 crimes só entre os dias 21 de maio e 30 de junho. Em igual período do ano passado, foram 12 ocorrências, 9 a partir do dia 21 de maio. A alta nesse ano foi expressiva, quase 215%, considerando os dois meses. Os números também são mais altos do que os registrados no ano de 2015, quando aconteceram 26 roubos no período analisado.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6:50.
Repita.
6:50.
Congresso Nacional volta a discutir as reformas nesta semana e já classifica o arquivamento da denúncia contra Michel Temer como uma página virada.
O governo federal reconhece que terá dificuldades para reunir a base aliada e aprovar mudanças na Previdência e nos sistemas político e tributário.
Reduzir o apetite do Centrão por cargos e unir o PSDB estão entre os maiores desafios do Planalto neste momento.
O primeiro vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, estatais recomendam que deve ser priorizado.
A reforma da Previdência agora ela tem que ficar na idade, 65 anos para homem e 62 para mulheres, com uma transição, e que a gente passe para o próximo governo, que ele possa fazer a reforma que realmente necessita, mais discutida com toda a sociedade.
O deputado Fábio Ramalho cobra que o governo reorganize a base de apoio.
Valdenê Avelino, do Democratas, concorda e diz que o Planalto deve se esforçar para obter a maioria ampla no Congresso.
O mais importante nesse momento é juntar o que está destroçado, para que nós possamos ter a consistência, a firmeza de votarmos matérias importantes e que precisam de quórum qualificado, quórum constitucional, que é de 308 deputados.
O vice-líder do DEM, Valdenê Avelino, acredita que o apoio às reformas é maior que a votação pelo arquivamento da denúncia contra Michel Temer.
Já o deputado Silvio Costa, do PT do B, projeta um cenário diferente para o presidente.
Ele não aprova a reforma da Previdência. Serão necessários 308 votos e ele não aprova.
Nem menor.
Não adianta. Ele pode tentar fazer retalhos e não vai adiantar, que não passa.
Silvio Costa, vice-líder da minoria na Câmara, torce pela apresentação de uma nova denúncia contra Michel Temer.
Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, promete se reunir ainda hoje com os líderes governistas para discutir a pauta das reformas.
Falando mais sobre as reformas, o comentário de Denise Campos e Toledo.
Ao mesmo tempo em que sinaliza a possibilidade de uma elevação da meta fiscal deste ano, ampliando o rombo de 139 bilhões de reais previsto para 2017, o governo volta a trabalhar com prioridade na tramitação da reforma da Previdência no Congresso, tentando preservar o projeto que já foi modificado, que está em discussão já, mas admite até a possibilidade de algumas negociações, concessões adicionais para poder entregar algum resultado. Isso pode estabelecer uma perspectiva melhor de evolução das contas, já que a Previdência é a maior fonte de déficit dos recursos públicos. Agora, é preciso cuidar também de outros pontos que também afetam a evolução das contas e podem não ter o mesmo resultado de uma reforma da Previdência, mas são importantes diante dessa necessidade de uma mudança da estrutura de despesas do governo. É o caso da revisão de incentivos tributários, o governo até tentou isso em relação à reoneração da folha de salário, a discussão ficou para 2018, a necessidade de uma revisão de contratos de prestadores e serviços para o governo. Estados e municípios estão fazendo isso para garantir alguma economia e têm obtido resultados. É preciso também uma revisão de cargos comissionados, que abocanham uma boa fatia do orçamento, a margem para cortes importantes, enfim, é preciso estabelecer uma nova condição mesmo de evolução das contas. E por aí também se deve incluir a questão de reajustes salariais. Boa parte da pressão de despesas agora vem de reajustes concedidos lá atrás, quando o presidente Temer assumiu, sob a alegação de que esses reajustes foram negociados ainda no período da ex-presidente Dilma Rousseff. Só que Temer endossou por medo de pressões contrárias, de greves, de manifestações. Então, ele queria criar um ambiente mais favorável ainda na interinidade. Agora, isso está custando muito caro. E ele está sofrendo novas pressões por reajustes, como agora em relação aos procuradores, em relação aos juízes, o que pode ter um efeito em cascata, comprometendo mais à frente as despesas. Então, ele tem de ter pulso firme para segurar essas pressões, mesmo que essas categorias tenham ficado um bom período sem reajuste. Muitos trabalhadores do setor privado também ficaram um longo período sem reajuste, sem contar com estabilidade, sem contar com outros benefícios, numa situação muito desfavorável. O momento é de tentar reorganizar as finanças e, pelo menos, estabelecer uma perspectiva melhor. Caso contrário, é a credibilidade do país que vai ser afetada.
6:55.
Repita.
6:55.
Jornal da Manhã, comentário do jornalista Felipe Moura Brasil.
Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Na quarta temporada da série americana House of Cards, o presidente impopular Frank Underwood, interpretado pelo ator Kevin Spacey, cria uma guerra ao terror para distrair a população americana das acusações que pesam contra ele. No Brasil atual, o presidente impopular Michel Temer não precisou criar uma guerra, porque ela já estava lá prontinha no meu Rio de Janeiro. Então bastou mandar tropas federais ao Estado e escalar autoridades para valorizar a ação do governo federal. O secretário nacional de Segurança Pública, general Carlos Alberto Santos Cruz, por exemplo, disse o seguinte sobre a mega operação de sábado contra o roubo de cargas. Abre aspas, o Estado vai onde ele quiser, não existe domínio territorial de facção no Rio de Janeiro. A operação de hoje mostrou que as tropas federais e estaduais, devidamente integradas, fazem as ações necessárias de acordo com a lei. O valor não é possível calcular agora, não é possível declarar quanto isso aí custa. É um cálculo logístico que precisa ser mais elaborado. Fecha aspas. O que precisa ser mais elaborado é o argumento do secretário ao negar a realidade patente de domínio territorial de facções do Rio. A rigor, tanto há o domínio que uma facção geralmente o disputa com outra, a revelia do Estado ausente, enquanto os moradores tentam se proteger do fogo cruzado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, embora comedido sobre o resultado da mega operação, também tentou valorizar, além da conta, a iniciativa do governo. Abre aspas, não foi um resultado espetacular, foi um resultado que eu considero razoável. Agora existe uma coisa que se chama curva de aprendizagem. O que é importante é que nós vamos estar melhorando a cada operação de forma que os resultados vão aparecendo com o tempo. Nós vamos construindo cada vez mais uma capacidade de inteligência operacional integrada. Fica evidente para a população do Rio que vocês não estão mais sós. Nós estamos aqui. Fecha aspas. Dado o arrastão na linha vermelha no domingo, o ministro terá de se esforçar mais para que a população acredite. Imbatível, no entanto, foi o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Abre aspas. O governo unido pode, o governo unido faz, o governo unido acontece. Os órgãos de inteligência somados já estão a produzir resultados marcantes. O primeiro é acabar com o mito do crime organizado e poderoso. Fecha aspas. Mito? Na série Brazilian of Cards, a impopularidade do governo subiu mesmo a cabeça dessa gente. Eu sou Felipe Moura Brasil, do programa Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, às 18 horas, aqui na Jovem Pan, para o Jornal da Manhã.
6 horas 58 minutos.
Repita.
6h58.
No próximo nível, problemas viram oportunidades. Evoluir é rotina. Estar em todo lugar é possível. A inteligência é artificial e cada vez mais humana. No próximo nível, inovar não é só um verbo. O complexo é simples e o simples é genial. O próximo nível é movido a Embratel. Embratel, sua empresa no próximo nível.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Agora já são 28 quilômetros de trânsito congestionado na capital paulista, segundo a CT. Há registro de um acidente entre 3 carros na Avenida João Dias, no sentido centro, na altura da ponte João Dias, a faixa da direita está bloqueada. Outro acidente também envolvendo 3 carros, mas na radial leste, sentido centro, na altura do viaduto Engenheiro Alberto Badra, deixa também o trânsito complicado. A radial leste já começa a parar próximo da estação Guilhermina Esperança do metrô. A situação é complicada no local.
Um motociclista morreu no fim da noite do sábado na pista central da rodovia Ayrton Senna, em São Paulo. Na verdade, foi na marginal do Rio Tietê, no sentido da Ayrton Senna. É a 16ª pessoa morta nas vias marginais nesse ano, segundo os dados do governo do estado, os dados do Infociga. O supervisor Ubirajara José dos Santos, de 50 anos, transitava na pista central da via quando a moto colidiu à direita de um outro veículo, segundo a Polícia Civil, e o motorista do carro, um vendedor de 31 anos, relatou ter visto a batida depois do supervisor bater na divisão de concreto da via. O motorista parou o carro, pediu socorro ao resgate do Corpo de Bombeiros e ao SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Mas quando os socorristas chegaram, a vítima já estava morta, segundo as informações da CET. Nesse momento, fazendo um registro ainda sobre o trânsito, de acordo com a CET, 2 faixas da João Dias já foram liberadas e também da Avenida Professor Abrão de Moraes, depois de um acidente registrado mais cedo. mas o trânsito ainda está complicado na Rodovia dos Imigrantes na chegada a São Paulo por causa de um acidente já registrado aqui pela Jovem Pan.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.